Nesta terça-feira, Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência, nós estamos com o Gualberto Tinoco, o Pitel, para falar sobre essa jornada de hoje. Pitel, que é diretor da CSP com Lutas, dirigente da CSP com Lutas. Pitel, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia.
Bom dia, Antônio Figueiredo. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer poder falar e uma oportunidade rara que a gente tem de falar na imprensa.
Queria inicialmente que você falasse dessa data de hoje, né? Dia 6 de agosto de 2019 e a importância dessa mobilização de hoje contra a reforma da Previdência, que deve ser colocada em votação em segundo turno na Câmara dos Deputados esta semana. Pitel?
Há uma promessa, inclusive, do Congresso Federal, que a votação em segundo turno da reforma da Previdência aconteça no início dessa terça-feira, ou seja, já agora, nos primeiros momentos da terça-feira, a Câmara dos Deputados começa a se organizar para garantir as 8 sessões de plenário na discussão de votação da proposta para, até quinta-feira, tentar fechar o segundo turno da votação. Então, esse dia para nós, o dia para o conjunto dos trabalhadores, esse dia é muito importante. É muito importante porque é possível ainda lutar, é possível ainda barrar esta reforma. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM, quer aprovar nessa semana na Câmara, para enviar para o Senado uma proposta que ataca os direitos dos trabalhadores, ataca a aposentadoria dos mais pobres, reduz a aposentadoria e os benefícios, e só interessa aos banqueiros, aos empresários e ao governo Bolsonaro, que obviamente não governa para a maioria do povo brasileiro. Então, esse dia é fundamental. Vai acontecer durante o dia, já está acontecendo desde agora, na primeira hora. Nós fizemos uma panfletagem na Central do Brasil. Teve manifestação no aeroporto Santos Dumont, está tendo plenárias, reuniões em vários pontos do Rio de Janeiro, também nos demais estados. A ideia é que a gente consiga efetivamente garantir uma mobilização para que a gente possa avançar e derrotar essa reforma, que é uma reforma prejudicial ao povo brasileiro de conjunto. Não é só porque ataca a aposentadoria. Ao atacar a aposentadoria, vai também atacar a economia interna do país. Então haverá menos dinheiro em circulação, porque os aposentados que recebiam um salário maior vão se aposentar com um salário menor. Então isso leva a mais recessão, mais carestia, mais fome, mais miséria e, portanto, mais violência.
Estamos conversando com o Gualberto Tinoco Pitel, que é dirigente da CSP com Lutas. Antes de seguirmos também para outras questões, eu queria que você aprofundasse um pouquinho, Pitel. Digamos que esse debate é nacional, né? Todo mundo já tem alguma informação, apesar da mídia e também do governo, né, que tem propaganda direto aí nas grandes redes de televisão, nos jornais, na internet. Mas digamos que chegasse no Brasil um estrangeiro e não tivesse informação nenhuma sobre a reforma da Previdência, né? Uns dizem com mais propriedade que é a contra-reforma da Previdência. O que você poderia falar? O que isso significa para a nossa classe, a classe trabalhadora, Pitel?
Olha, os trabalhadores dos demais países estão lutando. Tem uma greve enorme em Hong Kong, está acontecendo uma luta muito dura em Honduras, aconteceu agora há pouco uma grande greve em El Salvador e Porto Rico. A Argentina está na quinta greve geral, todos contra esse plano, é o mesmo plano que está sendo aplicado em todo o planeta pelo capitalismo em decomposição. Então, eles querem retirar direitos, na verdade, a aposentadoria, que é uma aposentadoria, que é um sistema solidário, que quem está hoje na ativa, as pessoas hoje pagam seus impostos para contribuir com aqueles que já construíram o país nos últimos 30, 40 anos, e agora precisam descansar porque já não tem mais idade, eles querem desmontar este processo, a Seguridade Social de conjunto, não só a aposentadoria, mas a saúde, que já está sendo desmontada, a assistência social, que já não tem quase nenhuma. Então, eles querem desmontar todo esse sistema e fazer com que o trabalhador trabalhe mais, contribua por mais tempo e se aposente com salário menor. Então, você, para conseguir se aposentar, e esta é a lógica da reforma, você teria que trabalhar pelo menos 40 anos. Hoje, a lei já é perversa, porque existe 35 anos de contribuição da época do seu Fernando Henrique Cardoso para cá. Essa é a segunda, reforma do Lula para cá, é a segunda vez que se muda o cálculo do fator previdenciário. Então, essa lógica, a lógica de que as pessoas têm que trabalhar até morrer, é uma lógica perversa. Na verdade, a política do governo, essa política que se chama de reforma trabalhista, essa reforma da Previdência, essa política de conjunto nos quer empurrar de volta ao século XIX, em que os trabalhadores trabalhavam, não tinham direito a nada e trabalhavam até morrer.
Pitel, fala-se também que, como não entrou nessa votação, né, alguns governadores e também prefeitos não aceitaram, a pressão foi muito grande, na verdade, né? Fala-se numa PEC paralela para incluir estados e municípios, já que essa reforma, aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, só abrange o setor privado, né? As pessoas que estão no setor privado, e também o setor aí do funcionalismo federal. Em relação aos municípios e aos estados, você acha que a pressão vai ser grande também contra essa reforma?
Olha, infelizmente, aqueles partidos que se dizem ao lado da classe trabalhadora, que dizem defender os interesses dos trabalhadores, que dizem ter uma visão social, infelizmente, se alinharam com o governo, se alinharam com o que há de pior na política brasileira, para defender essa reforma. Então, eles querem também, tanto os governadores do PT, os governadores do PCdoB, os governadores do PSB, os governadores do PDT, e esses prefeitos querem também fazer uma reforma que atinja principalmente os servidores públicos. Porque na medida em que você aumenta a recessão, na medida em que a queda na arrecadação do ICMS, portanto, menos imposto nas prefeituras, menos imposto são colhidos pelos estados, então você vai fazendo um gargalo e você vai reduzindo o financiamento, reduzindo o investimento e quer arrochar o seu servidor público. Então você quer cortar pensão de viúvas, você quer cortar aposentadoria de servidor. É isso que esses governadores querem. E eles querem incluir isso agora nessa votação de segundo turno. E se não conseguirem votar no segundo turno, eles vão tentar incluir no Senado. Ou então, como você disse, tentar uma emenda constitucional paralela. Porque de emenda constitucional, na verdade, está se desmontando a Constituição de 88, que foi fruto da luta contra a ditadura, das grandes mobilizações da classe trabalhadora contra a ditadura, das grandes greves contra o arrocho salarial, que deram origem à Constituição de 88. E estão desmontando essa Constituição que garante, tem várias garantias. Não é a melhor Constituição do mundo para a classe trabalhadora, porque ainda garante muita a propriedade privada dos meios de produção, na mão de alguns, aumenta a desigualdade social, mas é bem melhor do que a Constituição anterior, que era uma Constituição que já tinha aí, que tinha uma série de outras medidas draconianas contra a cláusula. Então, esses governadores, na verdade, para não enfrentar no Estado essa discussão, essa luta, eles estão apoiando. Isso faz com que, é importante falar isso, faz com que um setor, inclusive do movimento sindical, que é ligado a esses partidos políticos, que é ligado a esses governos, também faça corpo mole na organização da classe. Aqui tem uma série de categorias que até agora não chamaram uma assembleia para discutir essa votação, porque seus dirigentes afirmam que a reforma está dada, não tem mais nada a fazer. Justamente para garantir que haja esse movimento no Parlamento, no Congresso Federal, no Senado, a incluir na reforma também os estados e municípios que ficaram fora do primeiro turno.
No início, você falou, Pitel, da necessidade aí da construção de uma greve geral. Dia 13 de agosto já tem a greve da educação. Como, vamos dizer assim, tentar pressionar algumas centrais, né? Centrais que não estão defendendo diretamente, né, a reforma da Previdência, acho que defendem, mas mesmo assim com uma certa vergonha, né? Contra a reforma, né? não colocaram um peso necessário para barrar esse projeto. Como tentar pressionar essas centrais, primeiro para marcar essa greve geral aí, depois para seguir na luta?
Nós continuamos com a mesma lógica. Hoje, no dia 6, a gente vai continuar conversando com os trabalhadores e nos atos que nós vamos fazer, nós vamos insistir que é necessário que as centrais, que todas as centrais, se unam para chamar uma greve geral no dia 13. O dia 13 é um dia de greve nacional da educação, então é possível transformar essa greve, que é uma greve setorial, que é a greve só da educação, é possível transformar essa greve em uma greve de todo o país. Então, no melhor dos mundos, para o governo, eles conseguem aprovar até o dia 8, e no dia 13 seria uma grande resposta do conjunto da classe para evitar que o Senado votasse esse negócio, para ter retirado do Senado esse negócio. Então, é possível, e nós estamos chamando as centrais, e nós estamos dizendo, que a SESP e a Coluta estão afirmando para todas as centrais? Nós não acreditamos em nenhum tipo de negociação desta reforma, porque é uma reforma que está escrita e que foi escrita e que foi entregue ao Congresso no dia 20 de fevereiro com o único objetivo de favorecer ao mercado financeiro, ao mercado especulativo, as grandes seguradoras que querem abocanhar a poupança dos trabalhadores. Eles falam, inclusive, de uma poupança de um trilhão em 10 anos. Esse é o dinheiro que eles querem tomar dos mais pobres, daqueles que recebem um, dois, três salários mínimos. Então, nós estamos falando que não tem que negociar. O que é negociação significa traição. Nós dizemos e estamos afirmando que é fundamental que a gente faça o mesmo que estão fazendo os companheiros da Argentina, que já estão na sua quinta greve geral. E é possível a gente organizar uma greve geral aqui no país e derrotar essa reforma, porque este presidente não vai bem. Ele não tem o apoio que tinha há 5, 4 meses atrás. Então, ele é uma pessoa que não tem como aplicar isso. Mesmo o Congresso. O Congresso que foi comprado por quase 4 bilhões de reais. É o preço que o Congresso já custou até agora para voltar em primeiro turno. Só primeiro turno. Tá? Esse Congresso não tem moral para mexer na aposentadoria de quem trabalhou a vida toda para garantir a riqueza desse país.
Pitel, para encaminharmos aí para a conclusão dessa nossa conversa, já agradecendo a sua participação aqui no programa Boletim Censura Livre, queria que você fizesse um chamamento aí para esta terça-feira, né, que a CSP com Lutas está chamando esse dia de mobilização nacional contra a reforma da Previdência.
Nós fazemos um chamado às demais centrais, a todos os sindicatos, a todos os movimentos, ao conjunto dos trabalhadores, para que a gente consiga efetivamente se mobilizar, para retomar com toda a força a luta contra a reforma da Previdência, realizando atos, mobilizações nesse dia 6 e preparando uma grande greve geral no dia 13 de agosto, para impedir a votação no Congresso, na Câmara Federal e no Senado. A oposição parlamentar do PT, do PCdoB, do PDT, aposta apenas em negociar pequenas alterações que não impedem o brutal ataque às aposentadorias e facilitam o caminho para o Bolsonaro, assim como seus governadores que querem atender a reforma nos estados. Então, nós chamamos os representantes dos trabalhadores, a qualquer central sindical, dizemos que não há necessidade de participar desse acordão, nós não ganhamos nada com esse acordão, não ganhamos nada com o acordo em relação a essa reforma. A cúpula dirigente de parte das centrais, como a CUT, a Força Sindical, que se recusou a chamar uma nova greve geral, ou Ocupa Brasília, facilitou e facilita a votação que já aconteceu no primeiro turno. E agora, no segundo turno, precisa ter uma atitude diferente. Só com a luta, só com a mobilização, nós podemos defender, de fato, as aposentadorias, a educação e, principalmente, a geração de empregos. Porque se a economia não melhorar, não sair da recessão, nós não vamos conseguir recuperar os empregos, nós não vamos criar novos postos de trabalho e a nossa juventude vai ficar entregue ou na mão da milícia ou na mão do tráfico de droga, que é para onde ela está indo.
Pitel, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia.
Bom dia para você e todos os seus ouvintes.